Olá, você que acompanha mais um Papo com o Gestor. Eu sou o Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney, e essa semana a gente tem a honra de receber o André Laporte, ele que é um dos fundadores da Vinland Capital, uma casa que já nasce agora e nasce gigante no mercado. O André Laporte, ele vai ser o co-CIO junto com o James Oliveira, dois nomes muito conhecidos no mercado. Aliás, a equipe inteira da Vinland já vem com uma grande expertise no mercado. A gente vai falar um pouquinho das oportunidades de mercado que a Vinland está enxergando, dos dois produtos que estão sendo lançados aqui na plataforma da XP Investimentos, o Vinland Long Bias Advisory e também tem o Vinland Macro, duas estratégias que acabam se complementando, mas uma fica mais focada em ações, outra mais em universo multimercado. A gente vai falar um pouquinho disso com o André. Bom, já primeiramente, seja muito bem-vindo ao InfoMoney, André. Antes de começar o papo, a Vinland está nascendo agora, então não tem muita coisa para contar da Vinland, mas vocês têm um track record muito que dá para contar um livro sobre isso, né? Mas conta um pouquinho da sua vivência no mercado. Você ex-Goldman Sachs, né? Foi sócio de lá desde 2009, saiu em 2016 e abriu a Vinland. Conta um pouquinho dessa trajetória e como foi o nascimento dessa nova casa aí no mercado brasileiro.
Claro, pô. Bom dia, Salomão. Obrigado, InfoMoney. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, minha história começou em 92 no mercado e basicamente num banco chamado Omega, o Carioca, e sempre na área de renda variável. Em 98 eu já fui para os Estados Unidos, cheguei lá, fui pelo Icatu, depois fui para o Safra e basicamente ali eu comecei minha jornada de gestor, onde eu olhava muito não só para a América Latina, mas também para o lado dos Estados Unidos. De lá fui para o Banco Fortis, que era um banco belga-holandês, e eu era responsável toda a parte de investimento em renda variáveis nos Estados Unidos. De lá, dentro do Fortis, no final de 2003, eu fui transferido para Londres, da qual comecei a olhar muito a parte europeia, muito mais a parte continental, também em ações. E até a partir de 2005 que eu voltei para os Estados Unidos, para Nova York especificamente. E ali eu comecei e tocava o book de Américas. Então, basicamente, era Estados Unidos e América Latina.
Isso sempre dentro da Fortis.
Sempre tendo Fortis. Ali eu montei, era um time basicamente de 150 pessoas que a gente montou para todos os setores, né, que a gente cobria, ia de traders, analistas. E em 2007 eu fui para a Goldman Sachs. Então na Goldman basicamente existia uma área que era só a alocação de capital da própria Goldman e era um grupo que basicamente cada um cobria um país diferente. Então no meu caso eu cobria a América Latina, você tinha outras cinco ou seis pessoas fazendo Estados Unidos, que eram mais setoriais. Aí você tinha Europa, mesma coisa, setoriais, e China também. E esse grupo, basicamente, a função dele era alocar o capital da Goldman e consequentemente, performar remunerar aquele capital. Nisso, 2007, 2008, 2009 foram anos excelentes para a América Latina, os volumes estavam bastante fortes, tinham oportunidades boas. E assim, pela minha performance, eu me virei sócio da Goldman Sachs. Disso eu vim para o Brasil no final de 2009 com a intenção de continuar alocando aquele capital e também ajudar na estratégia Goldman no Brasil. A gente estava numa fase ascendente, a gente investindo bastante na região, então a gente montou toda a parte de asset management, a parte de wealth management, a parte de back office e trading. E toda a parte do franchise. E assim eu fiquei basicamente até 2016, quando eu comecei a ter a minha ideia de montar algo próprio. Eu via que eu sempre gostei de fazer. Você vai crescendo nas instituições, você tem um lado sempre um lado burocrático que faz parte do seu dia a dia. Mas eu sempre achei que aquilo que realmente me interessava mesmo era a parte de alocação de capital e remuneração daquele capital. E eu falei, putz, acho que está na hora agora de eu seguir meu próprio caminho. Então houve um phase out ali dentro da Goldman, da qual fui saindo aos poucos. Então fiz todo... isso começou basicamente em julho. De julho até agosto eu diminuí bastante as posições lá. E de outubro até fevereiro ainda fiquei como conselheiro da Goldman. E continuo bastante próximo a eles. Tá? É um DNA que está no meu sangue e uma cultura que eu prezo demais.
Legal. Bom, sobre, só complementando esse comentário que você fez agora, queria saber o que passa na cabeça de uma pessoa que teve aí de 92 até 2016, a gente bota uma longa estrada aí, né? Mais de 20 anos de mercado, trabalhando em instituições financeiras e de repente daquele estalo de quero ter meu negócio próprio. É algo que vem de dentro ou também tem um pouco de fora, né? Lembrando que 2016 começou todo aquele início de um ciclo positivo no Brasil e também isso propicia a ter um negócio próprio, já que a gente já passou por uma década tão complicada, agora pode começar a colher os frutos disso. Como é que é o processo de decisão de vou tocar meu próprio negócio?
Eu acho que o processo é um pouco natural, né? Tudo você vem fazendo, aprendendo ao longo desses anos, experiência que você adquire, ainda tem mercados diferentes. Mas eu acho que o grande peso na minha decisão foi realmente eu sou uma pessoa de pessoas. Uhum. Então, todos esses estabelecimentos que eu passei, eu acho que se alguém perguntar o que são duas variáveis que eu sempre acho que de certa forma, levou ao sucesso, foi a criação, a criação e retenção dessas pessoas. E eu acho que não será diferente dentro da Vinland. Quando eu comecei a montar essa ideia, até antes de o que eu vou fazer, quem eu vou conseguir atrair para dentro da Vinland. Uhum. E que DNA que essas pessoas vão ter e onde a gente consegue chegar a partir desse ponto de partida. E para minha felicidade, eu com a ideia em si, comecei a contactar as pessoas e vi que existia uma grande demanda em termos de pessoas querendo trabalhar ou continuar a trabalhar comigo e para a gente montar uma coisa nova.
Agora, aproveitando dessa junção para criar o DNA da Vinland, o co-CIO, né, que vai ser o James junto com você, vocês chegaram a trabalhar juntos porque ele fez história no BTG, uhum. Certo? Se chegaram a trabalhar juntos e se não, como é que surgiu essa união, né? Porque geralmente essa explicação que você deu faz muito sentido quando trabalhamos junto muito tempo, sempre demos muito bem e saímos para abrir o nosso próprio negócio. Uhum. E parece que não é o caso, né, entre vocês dois.
Correto. Então, basicamente, quando a gente começou a conversar, eu e James, e a gente era muito... Foi até um pouco... Tinham várias coincidências da vida, né? Ele começou em 92, eu comecei em 92. Ele saiu em 2016, ele saiu em 2016. Ele teve o non-compete quase um ano, eu também tive o non-compete de quase um ano. Ele teve a vontade de montar um troço também, ele já estava com essa ideia na cabeça, e eu, paralelamente, também. Uhum. Então, são duas estradas aí que foram bastante semelhantes até o nossa junção ali na frente e com o intuito de criar a Vinland. E eu acho que grande parte decisório dessa junção foram as pessoas também, né? Porque quando você pega o DNA Goldman e o DNA Pactual, você vê que são duas casas que elas são muito fortes em talento. Então, quantas pessoas dentro da Goldman e quantas pessoas dentro do Pactual começaram lá do início, galgaram toda aquela estrada para chegar a patamares grandes e até às vezes saem, ou seja, saem com uma... foram bem sucedidos na experiência profissional dessas duas instituições e também isso, todo mundo, tem muita gente que saiu de lá com até com a parte financeira também bom, ou seja, sim, são duas casas que realmente investe nas pessoas e pela meritocracia as pessoas conseguem subir e ficar bem de vida. Então, são duas. Então, para a gente, foi muito fácil essa junção. Falar, putz, o nosso DNA é pessoas.
Mesmo não então, se conhecendo, vocês já conseguiram se conectar, porque a formação foi bem parecida. Isso aí. Legal. É, muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de... O que vocês estão olhando de cenário, né? Tendo em vista, são dois fundos, embora estratégias diferentes, elas são complementares, né? Uhum. E como é que... vocês já devem ter tido alguma reunião de um comitê de investimento, alguma coisa que já começa a traçar um cenário de o que vocês estão vendo para mercado. Poderia compartilhar um pouquinho com a gente que vocês estão os principais pontos de mercado nesse momento?
Claro. Primeiro vou tocar um pouco qual é a nossa filosofia de investimento. Né?
Certo.
Acho que é muito importante para entender como é que a nossa cabeça funciona. Então, a gente é extremamente fundamentalista.
Uhum.
Tá? Então, a gente tem times, as pessoas que a gente montou, por exemplo, a parte de equity, são pessoas com mais eu diria que entre 16 a 22 anos de mercado, pessoas com uma larga experiência. E quando a gente fala de experiência, não é quanto tempo qual a idade da pessoa, o que ela... É quantas crises ela já passou durante a vida dela naquela mesa de trading.
Uhum.
Então, isso aí é o que eu dou mais ênfase à experiência. Então, você tem no trade você tem isso, na parte de research, são também pessoas extremamente, na parte de equities, notáveis, que já atingiram patamares em termos de ranking, nos setores que elas cobrem bastante... bastante altos. No lado macroeconômico, né, a gente trouxe Aurélio Bicalho, né, uma pessoa que começou com uma vasta experiência econômica, veio do Itaú, depois passou pela Gauss e agora se juntou a nós. E do lado do macro também, né, que do multimercado, que você tem o Igor Mansur, que trabalhou comigo no Safra, depois trabalhou, que vai fazer FX Latam, que trabalhou na Goldman, depois foi para um hedge fund lá fora. Você tem o Pedro Ribeiro, 15 anos de JP Morgan, head da mesa de renda fixa, e depois foi para a Condor. E você tem o time de juros, que ainda estão em transição dos lugares que eles estão, para dentro da Vila, mas são as pessoas que já trabalharam também muito tempo com o James. O James entende muito a cabeça deles, sabe como eles olham risco. Então, isso é fundamental na constituição do time. Então, quando a gente chega, a partir do momento que a gente tem toda essa experiência, a gente bota toda essa experiência dentro de uma sala,
uhum.
E existe debate, cada um com o seu know-how nos produtos específicos, mas existe uma troca de informação, e até porque as pessoas são tão sênios que elas tendem a entender também um pouco do outro.
Sim.
Também. Então, existe um debate saudável que vai levar a gente a um consenso, e esse consenso vai ser traduzido nas posições que a gente vai alocar para o fundo. Então, a gente sempre parte do pressuposto que, como é que está o cenário global? Né? Desse cenário global, a gente começa a olhar mais especificamente para as regiões, seja América Latina, seja Estados Unidos, seja Europa. A partir desse momento, onde é que a gente vê oportunidades? Porque às vezes os assets já estão mais precificados, então a gente procura os assets que a gente acha que ainda tem um alfa para ser capturado. E a partir disso a gente implementa em que estratégia esse alfa é melhor alocado, se é via equity, renda variável, se é via renda fixa. Então, basicamente, esse é o processo de alocação do capital.
Uhum.
Como é que a gente olha o mundo hoje? Né? Então, a gente tem principalmente na América Latina, né? Então, a gente está vendo, a gente está numa economia da qual a gente vê a taxa de inflação bastante baixa, a gente vê o desemprego bastante alto. Então, isso leva, na nossa opinião, uma tendência de as taxas de juros continuarem a fechar ainda mais um pouco. Acho que já foi muito, mas acho que a gente continua achando que a inflação vai ficar baixa por um bom tempo.
Uhum.
E, consequentemente, essa taxa de juros ela tende a ficar aqui por um pouco mais baixa por um período um pouco maior.
Sim.
Tá? Na parte de bolsa, a gente está olhando bastante perto. Hoje a gente está rolando até um portfólio teórico, da qual a gente está net long, comprado, né, 70%. Isso quer dizer que a gente está otimista, mas a gente está cauteloso. Tá? Então, por que essa cautela? Eu acho que a Bovespa pode chegar a um patamar de 120 mil pontos por ali, ou até de repente até mais. Porém, a gente está em situações na América Latina e também lá fora, onde a volatilidade começou. Né? Existe esse trade war do Trump, que a gente tem que levar em consideração, o S&P começou a ficar um pouco pesado. Você tem dois eventos na América Latina extremamente importantes, que é a eleição no México e a eleição no Brasil, que isso tende a trazer volatilidade para o mercado. Então, a nossa análise é muito bottoms up. Então, como eu falei antes, a gente tem o time de análise, que a gente vai extrair valor dessa empresa, empresas de qualidade e, mais importante, empresas que tenham liquidez no mercado. Uhum. É muito difícil a gente sair por terceira linha e segunda linha. Porque a gente acha que quando alguma coisa vem e a gente não sai a externalidade hoje em dia ela é muito grande em cima dos portfólios. Uhum. Então, quando essa externalidade vem, a gente tem que ser capaz de reagir rápido. E reagir rápido em assets ilíquidos é muito difícil. Então, a gente tem sempre o pé no chão, da qual a gente está sempre preocupado, esperando qual vai ser algum evento que possa ter um efeito de contaminação.
Legal.
Então é basicamente assim que
Bom,
a gente olha.
Nosso tempo está acabando, então vou encaixar duas perguntas numa só. Primeiro, você falou de um patamar de 120 mil, mas isso obviamente para ano que vem, né?
Devagar e sempre.
Sim.
Então vai,
tá.
Vai. Eu não acho que é...
E em relação a esse 70%, esse percentual pode aumentar ou diminuir? Ele está muito mais relacionado ao preço da bolsa ou à deterioração desses eventos que você falou, por exemplo, trade war e eleições no México e Brasil? E também, falando de ações, você já falou de liquidez, é muito importante. Quais os papéis ou quais as principais posições? Enfim, o que, que vocês estão gostando de olhar em bolsa?
Então, a gente acha que eu estaria mais comprado em bolsa, eu estou otimista com o cenário local. Mas então, esse 70 é mais uma tradução da externalidade que está acontecendo no mundo hoje em dia.
Uhum.
Principalmente na parte de S&P, você teve um efeito há 3 dias atrás, né, do Facebook, do evento lá, isso teve uma contaminação. Eu não acho que isso perdura por muito tempo, mas são efeitos que bem ou mal, a gente continua sendo mercados emergentes.
Sim.
E consequentemente, tem um impacto nos nossos mercados. Eu acho que, em termos de posicionamento, a gente gosta de empresas sólidas, tipo Ambev, Azul, Equatorial, são parte do portfólio. A gente não gosta, não muito, de mais a parte de telecomunicações, uma Vivo da vida. Então, mas esse portfólio é bastante, eu diria que é bastante diversificado em termos de setores.
Uhum.
E ele também pode mudar a qualquer momento.
Tá.
Então a gente acha que se o preço fer ou uma coisa, algum número, a gente acha que não veio em linha, etc., a gente muda a nossa cabeça bem rápido.
Bom, gostaria de agradecer o papo, André. Muito obrigado. Nem preciso desejar sucesso para o fundo, que tenho certeza que já vai ser um grande sucesso e espero que você volte aí. O fundo fique aberto por um bom tempo para você aparecer aqui mais, falar de cenário, e as portas dos informantes estão abertas.
Muito obrigado, Samuel.
Bom, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Os dois fundos da Vinland Capital estão disponíveis aí na plataforma da XP Investimentos. É só acessar lá a sua conta e escolher um dos dois para investir. Semana que vem a gente volta com mais Papo com o Gestor. Até lá!